A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Onze horas e 9 minutos, bom dia para você ouvinte da Polo FM, você que mais uma vez sintoniza o nosso Rádio Debate. Estamos iniciando o Rádio Debate de hoje, hoje é terça-feira, dia 18 de junho de 2013. Lembramos que daqui a pouquinho teremos a nossa gincana política, né? E vamos então aos temas de hoje que serão abordados dentro do nosso programa. Procurador do TSE acredita que Toninho do Pará foi vítima de estelionatário durante seu mandato. Está no blog do Ney Lima. O procurador do Tribunal de Contas do Estado, TCE, Marcos Severino Lima, em parecer sobre as contas de Santa Cruz do Capibaribe, referente ao ano de 2010, acredita que durante a gestão de Toninho do Pará, a prefeitura foi vítima de um golpe de estelionatário, o que resultou em grande rombo no repasse de verba para o INSS. O procurador classificou como um grande golpe de estelionatário a ação do escritório de advocacia Bernardo Vidal Consultoria Limitada, com sede e atuação em todo o país e responsável por fazer uma compensação com o INSS. Aquilo que vocês pagaram a mais em um determinado período, nós vamos fazer um levantamento, vamos organizar, vamos dar entrada no INSS. Era a proposta. O relatório destaca, entre as irregularidades, o pagamento indevido de honorários advocatícios. Segundo o documento, o escritório Bernardo Vidal, que tem sede no Recife e escritórios em São Paulo e Porto Alegre, teria oferecido serviços irregulares em Santa Cruz e em outros 20 municípios de Pernambuco, 49 da Paraíba, além de Alagoas e do Rio Grande do Norte. De acordo com o parecer de Marcos Severino, 100 municípios nordestinos foram vítimas do escritório, na boa fé de fazer suas compensações, e especificamente sobre Toninho do Pará, afirma que o prefeito é muito mais vítima do que grande responsável pelo prejuízo. Seria muito mais consentâneo com a realidade dos fatos a determinação de que a administração atual seja... se já não o fez entre com uma ação de cobrança contra o escritório e as pessoas físicas para o ressarcimento, em vez da imputação pura e simples ao ordenador de despesas, que, repito, me parece ser muito mais uma vítima das circunstâncias. Diz ainda sobre o caso de Santa Cruz do Capibaribe, onde o escritório Bernardo Vidal recebeu R$ 83.299,59. Onze horas e 12 minutos agora, 11 e 12, vamos então ao Recife falar com ele, Inaldo Sampaio.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
11 horas e 12 minutos, 11 e 12, Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Pois é, Inaldo Sampaio, ontem o Brasil viveu um dia muito tenso, né? Grupos e manifestantes bloquearam avenidas, foram até o Palácio do Planalto, enfim, o Brasil inteiro vivendo aí um dia de grandes manifestos, né? No Congresso Nacional, perdão.
Olha, Aguinaldo, desde aquelas manifestações dos chamados cara pintadas, né, que foram às ruas em 1992, para pedir o impeachment do então presidente Fernando Collor, nunca mais nós tínhamos visto no Brasil manifestações como a de ontem. Agora, tem uma série de recados que os manifestantes estão dando ao Brasil que ainda é cedo para a gente avaliar em toda a sua plenitude. Em primeiro lugar, veja que as manifestações começaram em Santa Catarina há cerca de um mês, por conta exatamente de aumento de passagem de ônibus. Os manifestantes queimaram ônibus lá em Florianópolis, as televisões mostraram, Depois as manifestações se estenderam para o interior de Santa Catarina, Blumenau, Joinville e outras cidades. E aí depois houve uma certa parada. Em seguida, as manifestações apareceram em São Paulo e aí o foco específico foi o protesto contra o aumento da passagem de ônibus. É, elas começaram a semana passada e de certa forma ainda continuam. Só que ontem, aí graças também às chamadas redes sociais, esses protestos se estenderam por 12 capitais, né? Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, aqui no Nordeste, Salvador, Maceió e Fortaleza. E no Recife, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, já está marcada essa manifestação. Agora, o que a gente nota, pelo menos aí na primeira impressão que eu tive, é que o protesto é generalizado, né? Contra, não é agora mais contra só aumento de passagem de ônibus, é contra tudo que a população acha que está errado, né? E contra a corrupção, contra o superfaturamento de algumas obras da Copa, contra ontem, inclusive houve um protesto em Petrolina, contra o mau atendimento lá das agências do INSS lá naquela região, que passam 2 meses para marcar uma perícia, e por aí vai. Então todo esse protesto, ou esse grito de guerra que estava amortecido aí durante esses 20 anos, veio à tona ontem, né? E de certa forma vai continuar hoje, e aqui em Recife amanhã às 16 horas, a manifestação já foi convocada pelo Diretório dos Estudantes da Universidade Católica, começando às 16 horas na Praça do DEB, que fica a cerca de 100 metros de distância do Comando-Geral da Polícia Militar.
Rinaldo Ney Lima, bom dia. Eu ia lhe perguntar justamente a respeito do Recife, né, e se haveria essas previsões, você já adiantou. Agora, existe já roteiro, negociação?
Não, Ney, veja, porque no caso do Recife, não há um foco determinado, né? Vai ser uma manifestação contra o que não se sabe ainda. Contra a passagem de ônibus não é, porque a passagem aqui subiu em janeiro e foi para 2,25, ainda é a sexta passagem mais barata do Brasil, mesmo com esse aumento. Agora, eu vi hoje em algumas emissoras de rádio um dizendo que vai ser contra, o protesto é contra essa emenda constitucional que retira poderes do Ministério Público para fazer investigação criminal. Outro dizendo que é protestando contra a Arena da Copa, porque Pernambuco não tinha lastro financeiro para gastar 600 milhões na construção de um estádio. Outro dizendo que o protesto é contra a corrupção generalizada. Enfim, não há um foco determinado. O que há, me parece, é o desejo realmente do jovem de ir para a rua protestar, já que há 20 anos a gente não via isso, né?
Estão recebendo aqui, Naldo, a informação que a UPE deve pedir custo zero, passe livre na passagem para estudantes, né? Deve ser um ponto. Eles têm roteiro, Rinaldo, por exemplo, Assembleia Legislativa, governo, já há uma previsão de onde vai acontecer? Saindo da Praça do DERP, se eles devem ir para esses poderes?
Não. A informação até agora é que a manifestação será na Praça do DERP. Se vão sair em passeata, por exemplo, pela Conde da Boa Vista, como é o normal, em direção ao Palácio do Governo, pouco provável, porque o Palácio está em obra, né? Já está há 6 meses, está fechado para reforma. O governador está despachando no centro de convenções. Então, acho que a coisa ainda está muito, muito desorganizada, vamos dizer assim. Agora, talvez agora influenciada pelas manifestações dos outros estados, é possível que essa manifestação aqui dê muita gente, mas aí não há um foco determinado, né? Quer dizer, vamos protestar contra isso ou contra aquilo. Não, pelo menos até agora isso não está claro.
Ok, Rinaldo, obrigado pela sua participação, bom dia para você, forte abraço e até amanhã.
Amanhã, bom dia para vocês e nossos ouvintes da Rádio Polo.
Ok, 11 horas e 18 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e na volta já preparamos você, ouvinte, para mais uma Gincana Política que acontece daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo, onde você liga, participa e quem responder mais perguntas na sexta-feira concorre a um kit da Red Life, tá bom? 11:19 agora. 11 horas e 23 minutos. Agora, nota de falecimento. Faleceu com 99 anos a senhora Eleusina Cardoso da Silva, viúva do senhor Calixto Pedro da Silva. Deixa 47 netos, 71 bisnetos e 9 filhos. Seu corpo está sendo velado na rua do Posto de Saúde, do bairro Santo Agostinho. Seu sepultamento será às 16 horas, no cemitério de Taquaritinga do Norte. A todos que comparecerem a este ato de solidariedade humana, antecipadamente agradece a família enlutada.
Paulofm.com.br 11:24
agora. Tá valendo. A partir de agora você liga 3731-1245. 3731-1947. Participa comigo de mais uma Gincana Política. Perguntas fáceis demais. Tá valendo você ligar e concorrer com a gente. É, vale lembrar que o sorteio acontecerá amanhã, já que na quinta e sexta-feira teremos aí as entrevistas com os candidatos à eleição de Brejo, os candidatos a prefeito. Na quinta-feira, Hilário Paulo, e na sexta-feira, o Roberto Asfora. Portanto, os sorteios acontecerão amanhã. Então, ligue hoje, ligue amanhã e participe com a gente, tá bom? Agora são 11:24, já tem gente com a gente. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem é?
Edna.
Edna, Edna de onde?
Do São Miguel.
Tudo bem, Edna?
Tudo bem.
Tá preparada para participar de mais uma Gincana Política?
Estou.
Vamos embora, então. Valendo em um minuto. Qual a formação acadêmica do governador Eduardo Campos?
Governador.
Qual a formação acadêmica do governador Eduardo Campos?
Pula.
Em que cidade nasceu Miguel Arraes?
Pula.
Em que ano Inácio Marques Vieira, o doutor Nanau, foi presidente da Câmara?
Pula.
Quais são os cargos ocupados por Clarice Carvalho na atual gestão da Prefeitura?
Pula.
Quem foi o vice de Jarbas Vasconcelos no governo de estado em 99?
Medoncinha.
Ok. Em que ano Gustavo Krause assumiu o governo do estado?
2009.
Não. Pula ou continua? 2010. Em que ano Gustavo Krause assumiu o governo do estado?
Pula.
Quem era o governador de Pernambuco em 1963?
Gravai.
Ok, deu tempo ainda, respondeu duas respostas corretas, apesar de ter pulado bastante, mas conseguiu acertar duas respostas. Obrigado pela sua participação, parabéns, tá bom? 11:26, tem mais ouvinte, alô, bom dia.
Bom dia.
Quem é?
Maria José.
Maria José, qual é o teu bairro?
São Cristóvão.
São Cristóvão. Maria José, tá preparada?
Estou.
Vamos lá então. Antes de ser presidente, Collor ocupava que cargo?
Como?
Antes de ser presidente, Collor ocupava que cargo?
Ah.
Quem foi o vice de Lula durante os seus governos?
José de Alencar.
Oi?
José de Alencar.
Ok. Em que ano Tancredo Neves foi eleito?
Ah.
Antes de ser presidente da República, Itamar Franco exerceu que cargo?
Senador.
Oi?
Senador.
Não. Antes de ser presidente da República, Itamar Franco exerceu que cargo?
Vice-presidente.
Ok. Resposta correta. Quem foi Emílio Médici?
Passo.
Antes de ser político, Fernando Henrique Cardoso tinha que profissão?
Economista.
Não. Antes de ser político, Fernando Henrique Cardoso tinha que profissão?
Passo.
Terminou o tempo dela, ela respondeu... Duas também? Hein, Ney? Confere duas respostas, não é isso? A Edna do São Cristóvão. Valeu, então. Obrigado aí aos participantes. Amanhã estaremos realizando o sorteio. Por enquanto, quem está na frente, a Maria José do São Cristóvão, não. Não, Edna do São Miguel foi a primeira participante de hoje. A Maria José do São Cristóvão, a segunda participante. Quem está ganhando é o José Severino Galego, não é isso? que participou ontem com 5 respostas corretas. Valeu, então, parabéns aos participantes. Amanhã tem mais uma Gincana Política. Bem, 11 horas e 28 minutos, 11h28, grupo de manifestantes bloqueia a avenida diante do Palácio dos Bandeirantes, está na Folha de São Paulo. Um grupo de cerca de 100 manifestantes bloqueou no início da madrugada desta terça-feira o trecho da Avenida Murumbi diante do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Uma fogueira foi acesa no meio da via, impedindo a passagem de veículos. Apesar da interdição, o clima no local foi de tranquilidade. Policiais militares permaneceram de prontidão dentro do Palácio dos Bandeirantes. Os manifestantes continuaram no local. Invasão. Durante a noite de ontem, dia 17, um grupo de manifestantes derrubou um dos portões de acesso ao Palácio dos Bandeirantes. A polícia respondeu com bombas e gás lacrimogêneo, o que fez com que o grupo recuasse e não chegasse a invadir o prédio, de onde o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e secretários acompanhavam o protesto desde a tarde de segunda-feira. Protesto. Durante todo o protesto de segunda, o movimento havia sido pacífico. Os cerca de 65 mil manifestantes que se concentraram no Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo, no fim da tarde, se dividiram e fecharam vias como a Faria Lima, Avenida Eusébio Matoso, Avenida Paulista e Ponte Espraiada, e também a Marginal Pinheiros, antes de se dirigirem para o Palácio dos Bandeirantes. Um novo ato está marcado para as 17 horas desta terça-feira na Praça da Sé, na região central da cidade. Mais de 7 mil invadem cúpula do Congresso, está no Jornal do Comércio. Mais de 7 mil pessoas realizaram um protesto na esplanada dos ministérios no Congresso Nacional, que teve a cúpula invadida na marquise do Parlamento. Os manifestantes gritaram palavras de ordem e entoaram o hino nacional. A Polícia Militar do Distrito Federal entrou em confronto com o grupo, embora não tenham conseguido conter o avanço até as imediações do prédio do Poder Legislativo. Fora Renan e fora Feliciano foram palavras de ordem ouvidas durante o protesto, em referência ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e do deputado Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Tampouco faltaram gritos contra a presidente Dilma Rousseff e contra o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT. 3 senadores, Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, tentaram em vão conversar com os supostos líderes do movimento para saber qual seria a pauta de reivindicações dos manifestantes. Contudo, eles foram vaiados pelo grupo, não sendo possível qualquer diálogo. Não tenho que negociar, não há pauta ligada ao Senado diretamente, disse o primeiro vice-presidente do Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Em comunicado, Dilma diz que manifestações pacíficas são legítimas, está na Folha de São Paulo. Em seus primeiros comentários sobre as manifestações pela redução nas tarifas de ônibus e pela melhoria do transporte público que vem tomando as ruas em diversas capitais do país, desde a semana passada, a presidente Dilma Rousseff disse que as manifestações são pacíficas e legítimas. As manifestações pacíficas são legítimas e são próprias da democracia. É próprio dos jovens se manifestarem, limitou-se a afirmar a presidente em comunicado divulgado pela ministra da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas, no início da noite desta segunda-feira, dia 17. Ela não fez comentários sobre excessos, tanto por parte dos manifestantes como por parte das forças policiais. Agora são 11 horas e 32 minutos, 11h32, e vamos então para o debate.
A hora do debate, a hora do debate.
Bem, antes de nós irmos para o debate, temos aqui um movimento que acontecerá também em Santa Cruz, para que a gente possa então comentar no geral. O movimento Acorda Santa Cruz acontece sexta-feira, dia 21, e reunirá centenas de jovens da cidade. Está no blog Sulanca News. uma grande mobilização já está acontecendo nas redes sociais para que na próxima sexta-feira estudantes, juventude e trabalhadores das mais diversas profissões realizem um protesto pacífico pela Avenida 29 de Dezembro em Santa Cruz do Capibaribe. O movimento denominado Acorda Santa Cruz se reunirá a partir das 16 horas na Praça dos Estudantes, cobrando melhoria na segurança pública, saúde e educação na cidade. Você fica só assistindo e pensa, como eu queria estar lá. Se você gostaria de estar lá, de fazer parte disso, por que não se manifestar em sua própria cidade? Uma nova revolução está começando. O Brasil está em progresso, diz um jovem em seu Facebook. Movimento em prol do protesto nacional nos... Movimento em prol do protesto nacional, nos manifestamos pacificamente, desabafando e exigindo respeito para nós, estudantes, empregados, assalariados, servidores públicos, senhores de idade, que dê mais respeito à nossa segurança, à nossa saúde. Pagamos muito caro para não ter quase nada. Queremos dignidade e, acima de tudo, nossos direitos de cidadãos, escreveu outro jovem. O movimento não aceitará a participação de políticos no evento que deve mexer com a vida dos santacruzenses. 11h33 agora. Bom, começamos então o nosso debate. Começamos por Manassés Simões. Bom dia, Manassés.
Bom dia, Agnaldo. Bom dia, companheiros aqui no estúdio. Bom dia, ouvintes do Rádio Debate. Na verdade, eu vinha conversando ontem com minha esposa sobre isso. A questão é que as pessoas, a população está cansada, cansada de um país tão rico e ao mesmo tempo tão pobre. Somos um país rico, mas somos pobres, porque somos pobres na educação, somos pobres na saúde, somos miseráveis na segurança. E não porque não pagamos por isso, pagamos e pagamos caro. Essa semana, o CDL Jovem fez aí um movimento num posto de gasolina, parece que as pessoas ganhavam, não sei se eram 10, 20 litros de combustível, abasteciam, pagando apenas o valor do combustível, sem os impostos. E é um absurdo como as pessoas percebem o quanto pagam de impostos e, ao mesmo tempo, quão pouco volta em benefício da população. O que está acontecendo é que todo mundo estava aparentemente calado. Mas havia uma grita popular no seio das famílias, entre as pessoas, nas rodas de conversa, em virtude de um aumento de passagens, que parece até pouco, 20 centavos, em São Paulo. Mas sabe qual é a grande questão, pessoal? Ouvintes que estão aí do outro lado do rádio. É que as pessoas estão cansadas de serem massacradas porque o transporte público não presta, a saúde não presta, a segurança não vale nada e nós pagamos por isso. Isso não é de graça. O hospital que você tem em nossa cidade não é de graça. Isso a gente paga imposto para isso. Então os movimentos sociais estão novamente começando. E sabe o que é mais importante? E mais interessante, não há liderança, Ney Marconi. Não existe um líder. O ministro, chefe da presidência, Gilberto Carvalho, disse agora no UOL que o Palácio do Planalto ainda não entendeu o porquê do movimento. O porquê do movimento é porque a população não aguenta mais tanta roubalheira. Ninguém mais aguenta escândalo de merenda, escândalo de locação, denúncia em cima de denúncia. Lavagem de roupa, jogando lama em ventilador para tudo quanto é lá. A população cansou. E os nossos políticos ainda não entenderam isso. É por isso que nesses movimentos aí não tem nenhuma liderança política. Vai lá e vê se tem. Tem não. Em São Paulo mesmo, algumas lideranças de partido político tentaram levar a bandeira e todo mundo dizer: abaixa a bandeira. A gente não quer partido político aqui, não. A gente quer ouvir a voz do povo para ver se as pessoas acordam, que o povo está cansado.
Inclusive, alguns artistas aderiram também.
Aderiram. Recife, agora, quinta-feira, vai ter um outro movimento. Até eu fui convidado. Não vou estar lá, não. Vou estar no de Santa Cruz, aqui, sexta-feira. Na minha cidade. É aqui que eu tenho que estar. Então, é interessante que a população vá às ruas, clame pelas suas melhorias que se fazem necessárias. Porque não é justo, não é coerente, não é adequado que nós paguemos tanto imposto, trabalhemos honestamente para um monte de gente que governa esse país, que governa o Estado, que governa as cidades, não darem um mínimo necessário para todos nós. Eu vim hoje, sinceramente, eu vim até conversando com o Vanusa, né, no caso, era tão importante hoje que na pauta entrasse essas mobilizações populares nas capitais e agora que estão se interiorizando, porque é importante e foi muito bom, porque eu tinha isso para dizer. Nós estamos cansados, eu estou cansado, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui dentro dessa rádio, você que está aí do outro lado, está cansado de pagar tão caro, de suar pesado, porque para que vocês tenham ideia, nós trabalhamos esse ano mais de cinco meses, só para pagar impostos estaduais, federais e municipais. Eu lhe pergunto, o que é que você tem recebido em troca do governo federal, do governo estadual e do município? Pergunto a você, o que você tem recebido se não apenas uma pá de cal em sua e em minha cara todo dia?
11 horas e 38 minutos, Marcondes Moreno.
Eu acompanhei desde as 4 da tarde, né, até 1 da manhã, mudando de canal, vendo o ângulo de que forma a imprensa tratava o assunto. A gente hoje pode chegar a uma conclusão de que o que era dúvida no começo, que o governo ainda permanece com dúvida, foi muito esclarecido durante a noite de ontem. Né? As pessoas estão clamando por tudo, ou a panela de pressão estourou. O que aparentemente era uma população acomodada, deitada em berço esplêndido, ela se levanta e faz valer o veraz que o filho teu não foge à luta, né? E protestando contra tudo isso. Eu notei alguns tópicos aqui que eu não poderia esquecer. Primeiro, a força das redes sociais. Hoje não é mais televisão que comanda as grandes massas. Ficou comprovado que as redes sociais, né, que a internet comanda. Tudo isso é articulado via Facebook, via um movimento iniciado já de algum tempo, obtendo sucesso. E ontem mesmo já trataram de definir a manifestação de Santa Cruz do Capibaribe. Eu fui o primeiro, eu estava atento. Antes de dormir, dei uma passada no Face.
Vou estar lá.
E eu estarei lá também, com certeza. E essa força dos meios de comunicação. O José Bonifácio, sobrinho Boni, ele havia dito há algum tempo de que hoje a grande concorrência da Globo não era mais Record, Bandeirantes, nenhum tipo de TV. Era a internet. Então, minha gente, essa revolução ela já começou há muito tempo e muita gente não se apercebeu disso. Outro detalhe, está desmistificado qualquer tipo de movimento político dentro da ação que ocorreu. Né? Os manifestantes não querem político. E aqui já existe um tom agressivo, e eu concordo, de que invente de política aparecer nesse movimento. Já foi dado o aviso. Então você que é pegador de carona, tanto vermelho quanto azul, não apareça lá não. Não apareça não, porque os estudantes vão dar uma liderada nesse movimento. Né? Em Santa Cruz terão alguns pontos para serem reivindicados, entre eles, uma universidade tão prometida por todo mundo, todo político daqui prometeu universidade, todos eles. Então eles não terão a cara de pau e a coragem de se dirigir à Praça do Estudante para falar de transporte escolar, para falar de acesso à universidade, qualidade de ensino e educação.
Agora, Marco Andes, só um segundo. Você sabe qual percurso será feito?
Não. Só sabe que a concentração
é na Praça dos Estudantes.
Às 4 horas da tarde. Não dá para ler, não. Meu Deus. Depois eu vejo aqui.
É muito então, pouco.
Né? E o aviso foi dado. Nada de políticos por perto. Né? E eu lembrei agora, Manassés, enquanto você falava, na verdade você não falou, você desabafou, eu lembrei quando o governo do Estado, de forma discriminatória, foi ao modo de centro de Santa Cruz, foi o que aconteceu, foi o que o povo fez. Teve manipulação daquilo, como tentaram jogar? Não. O povo foi lá, queimou pneu, cercou o trailer da Secretaria da Fazenda, protestou, botou a boca no mundo, certo? E foi pela reação popular de que as providências foram tomadas. Houve uma indignação geral em Santa Cruz. Então, aquilo que aconteceu no país, e eu lamento muito, sabe? A Globo, por exemplo, A Globo, hoje eu vi o Bom Dia Brasil, a Globo só mostra os conflitos, os confrontos, só mostra a baderna. Existiu baderna? Existiu, sobretudo no Rio de Janeiro, né? Na Alerj. Mas no restante foi tudo pacífico, a imensa maioria é pacífico, é o cidadão que não aguenta, né? E eu confesso que particularmente eu fiquei muito feliz, porque qualquer tipo, inclusive lá no Congresso Nacional, eles tentaram entrar no Congresso, e dentro havia um deputado que tem uma ligação com a luta, e o nome dele me fugiu, com a luta estudantil, e ele tentou em algum momento dizer, não, eu fui quem articulei tudo isso, e ele foi dispensado por todo. Não, senhor, aqui não tem movimento político, porque essa história, e a gente tem que falar de Santa Cruz, de político aqui, tu é ladrão, mas tu roubaste não sei o quê. Aí fica a briga de quem é menos ladrão, de quem é menos ruim. Fica uma luta em Santa Cruz de quem menos fez sujeira na política de Santa Cruz, como se isso servisse para resolver os problemas insanáveis até agora de Santa Cruz. Entra prefeito, sai prefeito, nós não temos um hospital municipal de qualidade. Entra prefeito e sai prefeito. Aqui é prometido muita coisa e todos eles prometeram. Só hospital regional, eles deveriam ter vergonha na cara. Todos eles. Prometeu hospital regional sem condição, né? E tantas outras coisas.
E dinheiro tem para isso.
Né? Esse é o problema. Olha, o que Santa Cruz já perdeu, Ney Lima, de recursos. Por exemplo, existe recurso na Caixa Econômica para a construção da ETE, que é a estação de tratamento de esgoto, e implantação aí do novo sistema de canalização de esgoto de Santa Cruz, que era na ordem de 28 mil, depois passou para 31, depois chegou só acumulando, feita a Mega Sena. E isso, olha, eram os dois grupos brigando. Eu lembro quando Diogo Moraes era aliado dos Tavoquinhas, e eu participei de uma reunião dessa em Recife, que era uma briga. Ele e Écio Vieira, por conta de um do lado do outro, e vamos duplicar. No final, os políticos de Santa Cruz, né? Tem muito remédio vencido na política de Santa Cruz. Tem gente na política de Santa Cruz que não era mais para estar, não. Abra vaga, tem quem queira. Tem estudante, tem gente novo, né? Então é muito complicado. E o povo não aguenta, não. Porque é o seguinte, quando não atinge o bolso, né? Mas quando começa a atingir o bolso de cada um, quando começa a atingir a vida de cada um, aí há uma explosão, como aconteceu. Eu particularmente só torço de que os estudantes, de que os profissionais aqui, eles não aceitem participação de político nenhum de Santa Cruz do Cabaribe. Nenhum. Porque Santa Cruz, eles podem bater no peito. Dois grupos políticos que são aliados de um governador que é míope, só enxerga até Caruaru. Então, quem não tem força diante do governo, e os dois grupos políticos daqui não têm força diante do governo, não merece estar numa manifestação desse tipo, não.
Bom, 11h45, agora nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco o Ney Lima participa também com o seu comentário. Estamos com o nosso bloco em atraso. E é claro que esse tema volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Rapidinho. 11h51 agora. Bom, de volta então com o tema a respeito das manifestações que ocorreram em algumas capitais do país ontem e também a respeito dessa manifestação que está sendo preparada, que acontecerá aqui em Santa Cruz. É o movimento Acorda Santa Cruz, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 21. Vamos então ouvir agora o Ney Lima.
O microfone não está funcionando, protesta, Ney.
Vou fazer um protesto, né, contra mim mesmo, contra o microfone. Tem que retorno aí? Deixa eu afastar aqui. Pronto, agora sim. Esse é um assunto que a gente começa a falar, mas o dia inteiro é curto para falar sobre isso. Acho que o Manassés já foi muito completo no que disse. Marcondes puxou para o local também de uma forma muito correta. Mas o assunto é muito amplo. E aí, quando a gente fala nesses protestos que estão acontecendo, não é mais a tarifa de ônibus. Fugiu disso, criou uma dimensão muito maior e agora é povo contra poder. Povo contra poder. Porque, como o Manassés falou, a população não aguenta mais. E aí, quando a gente verifica rankings mundiais de arrecadação de imposto, de contrapartida para a população, você vê que Nos 10 países que mais arrecadam impostos, o Brasil está incluso. Nos 10 países onde há o pior retorno para a população, o Brasil está incluso. É interessante que nessa lista ela traz países diferentes. Existem os países que mais arrecadam, existem os países que menos retribuem. Poucos países aparecem nas duas listas. O Brasil aparece nas duas. Arrecada mais e retribui menos. E aí é o seguinte, dá pra gente entender isso de uma forma muito clara. Agora é muito clara mesmo. Por exemplo, uma campanha política. Se criou-se mecanismos para baratear o custo das campanhas. Não pode chumiço, não pode camisa, não pode doação de algumas coisas. Mas o custo de uma eleição ainda é muito alto. Se você pegar a estrutura que se gasta numa eleição, de cabo eleitoral, de assessoria, de equipe, de logística, de tudo, de reboque. E você for somar os custos disso, você vai ver que o salário do prefeito, multiplicado pelos 48 meses que ele passa no poder, não paga a campanha. Tem vereador que é candidato, e o salário do vereador, multiplicado pelos 48 meses, não paga o valor que ele gastou na campanha. Mas como é que você vai entender isso? Quer dizer, o cara paga para ser político, ele gasta para poder
tão bom, né, pra
ter um mandato. Não dá para entender. Aí tem coisas, isso, né? Tem coisas que a população não sabe. E eu vou dizer.
Diga.
Como é que funciona? Presta aqui de novo a caneta, por favor. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa conta? Existe um negócio chamado compra de voto nas campanhas políticas. A compra de voto é uma das maiores despesas que se faz numa campanha. Só para vocês terem uma ideia. Vou revelar alguns segredos aqui. Existe o valor do voto calculado para o cara que quer ser eleito. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu quero ser candidato a deputado estadual ou federal, eu vou precisar de algumas cidades e tudo mais. Mas eu preciso saber quanto eu vou gastar na campanha.
Existe uma tabela, né, Ney?
Existe uma tabela. Então, eu quero ter... Existe o valor do voto. Eu não lembro quanto é. Não sei se é 20 reais ou é 30 reais.
Tô sabendo agora.
Mas é um valor...
Da emenda... Entre 30 e 40 reais,
30 e 40. Da região.
Pra ser deputado
estadual região. Federal. Não, qualquer voto, qualquer coisa. Voto. Eu quero ser vereador, eu quero 2 mil votos, né? Então, se é 40 reais, eu vou precisar de 80 mil.
Não, isso em Santa Cruz extrapola muito mais, né?
É por região, mas eu só tô dando um exemplo. Eu quero ser vereador, preciso de 2 mil, vou gastar 80 mil. Essa conta existe, essa tabela do preço dos votos. Uhum. Porque esses 80 mil é o que você vai investir numa série de coisas, inclusive cabo eleitoral. Cabo eleitoral...
Não, então, compra de cabo eleitoral é feita dessa forma.
Deixa eu continuar, senão...
Pois não.
Cabo eleitoral é um sujeito que você paga a ele 5, 10 mil reais, 30, 50, dependendo do cara, para que ele consiga os votos para você. Isso é um ex-político, isso é um pastor de uma igreja, isso é um líder comunitário, um presidente de um grêmio estudantil, são representantes da sociedade. Esse é um modelo de compra de votos. Com esse modelo... Você elege um pau. Você elege qualquer pessoa. Elege mesmo. Basta ter o dinheiro para poder investir nisso. Aí está a questão. Como é que se retorna? Licitações nos municípios, quase que em regra. Eu não estou aqui denunciando governo nenhum. Isso é passado e é presente. Isso diz respeito a Santa Cruz e todas as demais cidades do Brasil. Quase que em regra. Existe uma caixinha que as empresas pagam aos gestores, quando vencem a licitação.
Que também tem tabela.
Isso não é nem em licitação arranjada. Licitação arranjada é quando a classe política quer puxar mais um pouquinho. Eu estou falando em licitação comum, que é feito isso em forma de gratificação para poder adiantar os empenhos, para poder adiantar a parte burocrática do andamento da obra. E imagine como funciona isso em grandes empreiteiras, para grandes obras espalhadas pelo Brasil, em governo de estado e tudo mais. Então, chegou ao extremo. O tempo também já encerrou aqui. Tá encerrando,
não, eu tenho aqui também.
Mas sai cumprimento no final. Okay. Então, chegou a um ponto que a população começa a perceber, o Manassés falou aqui no intervalo, que nós não precisamos da classe política para viver. Não precisamos. Se você for ver, as grandes transformações que aconteceram no Brasil, seja nas diretas já, seja no impeachment de Collor, E o que está acontecendo agora, que eu considero essa uma página da história tão ampla como o que aconteceu naqueles períodos, é manda da manifestação popular. Todas as grandes mudanças. E não teve força política capaz de segurar colo, não teve força de ditadura capaz de impedir as diretas já, quando o povo foi para a rua e pediu que assim fosse. As coisas mudaram. Então, parte daí, da manifestação da população. Me entristece muito uma realidade política como a de Santa Cruz do Capibaribe. É triste a situação política daqui. Não é à toa que a gente sente inveja de outros municípios. E não é municípios da região ali de Curitiba, não, do Paraná, do estado do Paraná, não. São municípios vizinhos como Vertentes, como Garanhuns, que tem praça, que tem beleza, que tem ruas asfaltadas em todo o centro da cidade.
Barra de São Miguel, tão bem organizada que é.
Pois é. Dá inveja, sabe por quê? Porque aqui é o seguinte, os grupos políticos se alternam no poder. Todos eles já provaram, né, desse pote. A população é quem faz com que isso aconteça. Mas as práticas aqui não mudam. E não mudam porque a população de Santa Cruz não muda. Ela pode mudar de lado, alternar o lado, eleição a eleição, mas não muda a sua característica. Porque quando a denúncia sai, quando o Ministério Público investiga, tem gente em Santa Cruz que é capaz de ficar contra a denúncia, contra o Ministério Público, contra a polícia, se for o caso, para ficar a favor do grupo político. Não é nem da figura política. Não é nem da figura. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Se Edson Vieira, líder maior do Grupo Boca Preta, mudasse de lado, ou se José Augusto mudasse de lado, pode ter certeza que as pessoas são tão partidárias que iriam, quem defendia, iria passar a acusá-lo, pelo simples fato dele ter mudado de partido. É triste a situação de Santa Cruz, é triste. As pessoas aqui, elas não discutem os problemas da cidade, elas não discutem a gravidade das denúncias quando ela aparece. As pessoas aqui discutem a cor do partido. A eleição passa, mas a política continua aflorando na cabeça, na mente das pessoas, e as discussões se resumem unicamente a isso. Eu acredito naquilo que é do meu grupo. Eu desconfio do que não é. Isso é mente atrasada, mas que infelizmente essa é a realidade de boa parte da população de Santa Cruz, que precisa começar a mudar junto com o Brasil.
Bom, são 12 horas agora. Está marcada para esta terça-feira, dia 18, em Brasília, uma reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana para discutir sobre o emprego de armamento de baixa letalidade em manifestações de cunho político, social e cultural, garantidas pelos direitos de reunião, manifestação e liberdade de expressão. O colegiado também objetiva vetar o uso de qualquer arma letal nessas ocasiões. Outro tema também é que hoje acontecerá uma reunião para a organização dos detalhes do protesto em Santa Cruz. Os manifestantes enfatizam que políticos não serão aceitos e que será um protesto pacífico. Isso nós já falamos também, né, durante o programa. E a gente finaliza assim mais uma edição do seu programa Rádio Debate, que volta amanhã a partir das 10h30. Tenham todos uma excelente tarde. Continuem com a gente. Vem aí Luiz Carlos Roge trazendo mais um programa O Povo no Rádio. Amanhã às 8 da manhã, eu, Agnaldo Silva, de volta com você, junto com Ari Gomes. Ótima tarde para todos e até amanhã.